e que pudéssemos ter a possibilidade, não é, de, com isso, fazer parte da pauta, se não desta semana, na próxima semana.
Senador Wellington Dias, como ficou acordado ainda há pouco pelo presidente Renan, eu vou fazer a leitura do requerimento e ele fica para votação no dia de amanhã. Senadora Ana Amélia, com a palavra.
Caro presidente dessa sessão, senador Flecha Ribeiro, colegas senadoras, senadores, eu começo a minha manifestação nesta tarde, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, lendo uma mensagem que eu recebi no correio eletrônico, no meu e-mail, enviada pelo Elcion Zingano, que é um dos dependentes do Fundo Aeros. Ele manda uma mensagem dizendo que o comissário Guerreiro faleceu hoje às 11 horas e 30 minutos em Caraguatinguetá e o enterro será amanhã em Campinas, em São Paulo. É mais uma vítima do Aeros que morre sem ver atendidos ou reconhecidos ou resgatados os seus direitos. Senador Paim, é mais uma vítima do Aeros. E o senhor e outros parlamentares que têm se envolvido com essa questão, eu estava participando da reunião da União Interparlamentar em Nova York, quando vinha caminhando por a Rua 33, a chegada no hotel, eu ouvi um senador Ana Amélia. E me virei, estava a bordo de uma van, também um comissário da Vale, de nome Fadel Santos, nome de guerra. E ele acompanha pela internet todo o trabalho que nós aqui no Senado ou na Câmara fazemos em relação a esse tema. E eu expliquei a ele que as nossas limitações são limitações de ordem política. Se pudéssemos e fôssemos do Executivo, já teríamos resolvido a questão. Se fôssemos também do Poder Judiciário, seguramente teríamos decidido essa questão. Assistimos ao voto brilhante da ministra Carmen Lúcia no Supremo Tribunal Federal, que deveria pautar os demais votos e ali resolver a questão. Nesse voto da ministra Carmen Lúcia, há o reconhecimento de cima a baixo de todos os direitos, não só da questão da diferença tarifária, mas, sobretudo, do direito dos aposentados que participaram do Fundo Aeros em receber as adequadas aposentadorias. Então, em qualquer canto que a gente vá, senador Paim, presidente dessa sessão, a gente encontra um comissário da Varig, um comandante da Varig, que aguarda entristecido, mas muitos não perdem, apesar da tristeza, a esperança de que esta questão relacionada ao Aeros seja solucionada. Há indas e vindas. A Graziella Baggio, a líder do movimento, tem atuado com muita presteza. E é natural que as pessoas que se sentem, digamos, não, que a demanda delas, que é relevante, não seja atendida, que elas manifestem isso e que haja divergência dentro do próprio grupo. Mas tenho reafirmado o compromisso social do governo no trato dessa questão. Então, com muita alegria, concedo a parte o senador Jorge Viana e o senador Wellington Dias.
Eu só queria, senadora Ana Amélia, Vossa Excelência, o senador Paim, que reiteradas vezes trazem à tribuna, Vossa Excelência traz muitos temas interessantes, mas esse tema do Aeros, isso não é um tema só do Rio Grande do Sul, isso é um tema da nação brasileira. Por isso que eu, morando lá na região norte, eu tenho gente, ex-pilotos da Varig, que só não estão passando fome depois de ter se aposentado da Varig, porque está trabalhando de novo. Então, a situação, por esse lado, já deveria ser merecedora de um tratamento diferenciado nesse país. Mas ela também é uma situação que reflete um descaso do país com a área estratégica. Nenhuma nação no mundo vai se firmar, vai vencer a disputa de se firmar como uma grande nação, se não tiver uma bandeira de uma companhia aérea que possa ganhar espaço no mundo. Então, o nosso país caminha para ser a quinta economia do mundo. Nós tínhamos um PIB de 2 bilhões de dólares, agora temos um PIB de 500 bilhões de dólares. Temos um PIB de 2,3 trilhões de dólares. E a TAM já não é mais nossa. A Gol é uma companhia interna que enfrenta dificuldades. E toda grande nação do mundo tem companhia com bandeira nacionalizada, que tem apoio com subsídio. Aqui no Brasil nós estamos assim, deixa as companhias aéreas seguirem, a gasolina mais cara do mundo deve ser a nossa, de avião, né? O combustível de avião mais caro do mundo certamente é o nosso, ele tem aumento constantemente, 40% do preço de uma passagem que a gente paga é para cobrir combustível, não tem uma política de incentivo e a gente tem muita reclamação, um grande mercado, que daqui a pouco vão achar uma solução mais fácil, dizer, é só abrir para que as outras companhias venham, entrem aqui. E aí nós vamos agravar ainda a nossa situação. Não só de fechar mercado, mas acho que nós deveríamos ter uma política para esse segmento. E só vamos ser merecedores de ter uma política quando a gente tratar aqueles que criaram as condições para esse país chegar onde chegou. As pessoas que fizeram, que levaram a bandeira do Brasil mundo afora com a Varig. Agora, houve má gestão, houve má gestão dos recursos, desvio de recursos, vamos punir alguém. Só não dá para punir os que foram servidores, os que foram funcionários, aqueles que voaram, que nos levaram para um lado e para o outro, que dedicaram sua vida e agora não têm direito à tranquilidade de uma aposentadoria. Então, parabéns a Vossa Excelência, ao senador Paim e a todos que estão nessa luta. Só quero, dando esse testemunho, me associar à Vossa Excelência, senadora Ana Mel.
Eu imagino, senador Jorge Viana, que Vossa Excelência, que sempre representou bem o Brasil, não só como governador do Acre, mas também em outras missões relevantes que ocupou, é ter saudades da velha Varig, a Varig que nos orgulhava tanto pela imagem altamente positiva de uma companhia genuinamente brasileira, pelo um serviço de, reconhecido como de melhor qualidade entre as companhias do mundo à época que ela existia. Então, e nós, gaúchos, ela nasceu no Rio Grande do Sul, temos também esse, digamos, esse orgulho dessa companhia, que lamentavelmente entrou em falência por má gestão. Agora, como disse Vossa Excelência, não é possível que os funcionários que contribuíram rigorosamente para ter um fundo de aposentadoria complementar ao INSS, perdessem tudo isso por falta exatamente de uma fiscalização adequada do funcionamento desse fundo de pensão. Então, eu fico muito feliz, o seu aparte me deixa extremamente gratificado e queria lhe dizer que também concordo que precisamos ter esta bandeira nacional de uma companhia como tem o mundo inteiro. E só para acrescentar, voltei antecipadamente dos Estados Unidos, onde estava numa missão oficial, e ouvi lá, senador Jorge Viana, que 33% dos voos que descem no aeroporto de Reagan, em Washington, Ronald Reagan, em Washington, são aviões fabricados pela Embraer. Ou seja, nós temos uma conquista, que é fabricar aviões, num país que tem uma grande concorrência, mas não temos a companhia aérea que usa a aeronave brasileira, poderia ser uma companhia brasileira, bandeira brasileira, usando um avião brasileiro. Com muita alegria também concedo a parte do senador Wellington Dias.
Senador, eu quero também aqui parabenizar a Vossa Excelência, da mesma forma o senador Paim, pela bandeira, está falando tanto em bandeira.
É, a bandeira é
pela
nossa.
Pela bandeira importante que levanta aqui e dar o meu testemunho, né, da sua preocupação. E também aqui faço minhas palavras do senador Jorge. Eu ia tocar exatamente em temas como esse. Também eu quero aqui dar o outro testemunho. Aliás, amanhã vamos ter mais uma audiência aqui nessa área dos fundos de pensão, também comandado por Vossa Excelência. Vamos estar juntos. Eu espero que a minha agenda não me impeça de
participar. Sua presença é muito importante lá, senador.
Mas assim, as mudanças que o Congresso Nacional fez nessa área, desde 98, eu era deputado federal, governo do presidente Fernando Henrique, quando aqui nós aprovamos a regulamentação dos fundos de pensão, e que vigoram até hoje, da Previdência Complementar. E nela, que vem sendo inclusive melhorada ao longo do tempo, permite a gente ter maior transparência, que evita, tanto que hoje as previdências, exceto de problemas não resolvidos lá de trás, mas elas têm hoje uma situação bem mais confortável, inclusive financiando o Brasil. E queria, mas me permita só, fora desse contexto, a senhora citou a confiança, enfim, na ministra Carmen Lúcia, também dar uma notícia importantíssima para o Rio Grande do Sul, para o Acre e para o meu Piauí, para Goiás também, que está aqui na mesa, e para o Pará também aqui, senão o Mário Couto vai aqui dizer que eu estou discriminando ele.
O senador ministra, Flecha também,
paraense. Senador Flecha do Goiás aqui. Ó.
Não, Flecha é Pará.
Flecha do Pará, desculpe.
A Goiás é a Lúcia.
A Lúcia, estava aqui confundindo aqui Vânia. Com o Ciro Miranda.
A Lúcia Vânia.
A Lúcia Vânia e o Flecha do Goiás. A ministra Carmen Lúcia, também mais uma agenda aqui do Congresso Nacional, ela manifestou que agora, depois do mandato no TSE, vai ter uma agenda de trabalho mais voltada para as questões do Supremo e se comprontificou de pautar, antes do recesso, o projeto dos royalties, definir sobre as regras que aqui aprovamos na distribuição dos royalties. Então, eu queria, como alguém que acompanha esse tema, dar aqui como uma boa notícia, e eu espero que a gente, antes do recesso de dezembro, a gente tenha a aprovação, e eu espero que a apreciação e que seja considerado constitucional, porque entendo que é o projeto que aqui aprovamos. Agradeço
Mas
a Vossa Excelência.
Que notícia boa, senador Wellington, também defensora com o senhor lá da sua luta como relator da matéria relacionada aos royalties, o que trabalhou mesmo o nosso senador também, Vital do Rego, mas quero lhe dizer que essa é uma grande notícia e está em ótimas mãos, que a ministra Carmen Lúcia realmente tem um comprometimento e um conhecimento profundo da matéria. Então, lhe agradeço imensamente o seu aparte, eu quero que seja inserido na minha manifestação. Pois depois de ver essa questão social, eu entro também numa outra questão social que seria a parte principal, mas como houve a morte deste comissário Guerreiro, em São Paulo, eu então preferi trazer essa matéria e fico muito grata pelas manifestações dos senadores Jorge Viana e Wellington Dias. Na verdade, eu hoje decidi subir à tribuna para fazer um registro e um agradecimento público à presidente Dilma Rousseff por ter sancionado sem vetos a Lei 12.880 deste ano, de minha autoria, que trata da quimioterapia oral em domicílio, que é uma demanda de grande alcance social. Essa lei se torna um direito de todo cliente de planos de saúde, de modo definitivo e irrevogável, aos pacientes de câncer de todo o Brasil, para o tratamento com medicamentos orais em domicílio, permitindo melhor acompanhamento dos pacientes pelos familiares, pelos amigos e, portanto, ampliando o acesso às opções mais eficientes do tratamento contra o câncer. É, sem dúvida, a iniciativa mais importante do meu mandato. Por isso, a sanção sem vetos da presidente Dilma Rousseff é extremamente importante. Aliás, preciso fazer um reconhecimento também em outras duas matérias, não fui autora, mas relatora, o projeto que prevê a reconstituição mamária no mesmo ato cirúrgico da retirada da mama contaminada por câncer, de autoria da deputada Rebeca Garcia, que igualmente a senhora presidente Dilma Rousseff sancionou sem vetos, já está em vigor essa lei. A outra lei, também sancionada sem vetos, também em vigor, é aquela que determina que em 60 dias o SUS deve iniciar o tratamento quando o paciente tiver o diagnóstico de câncer. Esse projeto foi de 1997, de autoria do ex-senador Osmar Dias, mas o alcance social dela também é extremamente relevante. Por isso, faço questão de fazer esse registro em reconhecimento à iniciativa ou à decisão da Presidente da República em sancionar essas matérias, especialmente o meu projeto, sem vetos da quimioterapia oral, que, como eu disse, tem um alcance muito grande. Ao mesmo tempo que, claro, tenho que fazer referência a todos aqueles que trabalharam na Câmara e no Senado para o sucesso desse projeto, no caso aqui no Senado, o senador Valdemir Mocca, na Câmara dos Deputados, o deputado Regufe, a deputada Jandira Fegali e o deputado Ricardo Berzoini, que foram os relatores nas respectivas comissões. Admiti também que o medicamento da quimioterapia oral pudesse ser fracionado para permitir uma maior racionalização e economicidade num projeto. Nossa intenção é compatibilizar. Isso reduz também os custos em relação ao SUS. a partir, aliás, lembrou no dia 14 o presidente desta casa, Renan Calheiros, a iniciativa legislativa do Senado Federal, que teve amplo e absoluto apoio das duas casas, tanto na Câmara quanto no Senado, entra em vigor a partir do dia 10 de maio do próximo ano, beneficiando de modo mais seguro e eficiente mais de 1 milhão de pacientes com câncer que têm plano de saúde. A partir daquela data, todos os procedimentos obrigatórios de novos medicamentos contra o câncer, definidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, terão, segundo a nova lei, que estar obrigatoriamente acessíveis aos usuários de planos de saúde. É, a meu ver, um avanço importantíssimo para melhorar as políticas públicas de saúde em nosso país. Vale lembrar que as sementes dessa lei foram plantadas em 2011, no início do meu mandato, numa audiência pública que foi realizada na Comissão de Assuntos Sociais, por minha iniciativa, e a sugestão do Instituto Oncoguia, presidido pela doutora Luciana Holtz, e também por sugestões endossadas pela FEMAMA, liderada pela doutora Mayra Kaleff, e pela Sociedade Brasileira de Mastologia, que era, à época, presidida pelo doutor José Luiz Pedrini, do meu estado, tanto quanto a doutora Mayra Kaleff. Passados, portanto, pouco mais de 2 anos, em vez de uma norma com pouco tempo de validade, como costumam ser as resoluções ou portarias de agências reguladoras, como a ANS, o Poder Legislativo decidiu aprovar em tempo incomum e recorde uma lei com força maior e, portanto, com perenidade, que sensibilizou a Presidência da República e foi sabiamente acatada sem vetos pela Presidente, demonstrando a importância deste poder para ajudar em conjunto com as demais instituições públicas no melhor atendimento às necessidades básicas de saúde das pessoas. Conseguimos, por isso, superar as barreiras da burocracia, de lobbies até, das limitações de tempo para aprovar um dos anseios mais destacados recentemente das vozes das ruas por uma melhor qualidade dos serviços públicos de saúde. A inclusão do medicamento para o controle de efeitos adversos causados pelos modernos tratamentos é outra importante medida prevista e mantida nessa proposta sancionada recentemente. Para se ter uma dimensão da importância de legisladores ou de legislarmos para as pessoas e do consequente e necessário apoio do governo federal, cito a repercussão nas redes sociais, com as quais trabalho muito, sobre a sanção da nova lei obrigando os planos a incluir a quimioterapia oral domiciliar. Só no meu perfil Facebook foram mais de 3.400 compartilhamentos, 2.000 curtidas e 176 mil visualizações sobre essa lei. É importante lembrar que aproximadamente 40% dos tratamentos oncológicos empregam medicamentos de uso domiciliar. Em 15 anos, 80% dos casos serão tratados em casa, reforçando a importância dessa decisão. Destaco também que 519 mil novos casos de câncer devem surgir todos os anos em nosso país. Cito avaliações do cirurgião Vanderlei Fernandes, da Escola Superior de Ciências da Saúde, da Universidade de Brasília, e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Para esse especialista em câncer, a sobrevida aos tumores é diretamente proporcional ao tratamento precoce e sob evidências científicas já comprovadas. Ele cita, inclusive, Bruce Minsky, renomado radioterapeuta da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, que costuma dizer o seguinte: em oncologia, o tempo é o senhor da razão entre a cura e o sofrimento. Diagnostica câncer quem nele pensa frente a qualquer sintoma. Em outras palavras, prevenção é tudo. Por isso, a importância dessa lei e de qualquer iniciativa que contribua para o enfrentamento dessa grave e temida doença, assim como fizemos com o Outubro Rosa para a prevenção do câncer de mama, assim como estamos fazendo agora ainda, no decorrer deste ano desse 2013, de novembro, do Novembro Azul, chamamento para a prevenção ao câncer de próstata, no caso dos homens. Atualmente, os planos de saúde só são obrigados a arcar com os custos ambulatoriais. A nova iniciativa, que recebeu o apoio de toda a sociedade e dos parlamentares, passa a permitir que os usuários dos planos de saúde paguem mensalmente para ter acesso a esse tratamento. E vale ressaltar ainda que o câncer é proporcionalmente mais recorrente no meu estado, senador Paim, senador Simão, no Rio Grande do Sul, do que nos habitantes de outros estados, conforme estatísticas do Instituto Nacional do Câncer. Assim, preocupa ainda mais a todos nós, pois quando tratamos tardiamente pode se tornar um problema já sem solução. Uma lei que permita intensificar a luta contra o câncer é, portanto, resposta concreta de que é possível sim legislar em favor da população em matéria prioritária, que é o caso da saúde. A adoção antecipada pelo governo federal das medidas previstas no meu projeto de lei, por meio de portaria e resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, reforçou o quão relevante é essa proposta legislativa para as políticas públicas de saúde. A diferença, e vou terminar, senhor presidente, a diferença é que uma lei, ela tem vida perene, uma resolução pode ser temporária. Um estudo inédito, conduzido pelo doutor em ciências médicas, Otávio Clark, da Faculdade de Medicina da Universidade de Campinas, também reforça a importância da aprovação dessa lei. A pesquisa comprova que a inclusão do tratamento do câncer em casa, com uso de quimioterapia oral, é mais eficiente para o paciente com câncer, sustentável financeiramente aos planos de saúde e com potenciais efeitos positivos ao melhor funcionamento do Sistema Único de Saúde, que é público. Medições estatísticas de dados auditados referentes a mais de 30 operadoras de plano de saúde no Brasil demonstraram que a adoção de todos os medicamentos orais disponíveis contra qualquer tipo de câncer custariam mensalmente aos planos de saúde 39 centavos por usuário, o equivalente a apenas 0,39% dos R$100 médios que o brasileiro gasta mensalmente para manter um plano. E esse estudo indicou, inclusive, que em alguns casos o medicamento oral contra o câncer é mais barato que a quimioterapia intravenosa, pois não depende de uma clínica completa para o tratamento com os enfermeiros. Por conta exatamente de outros colegas senadores que estão inscritos, eu não quero me estender, senhor presidente, e peço para a transcrição da íntegra desse pronunciamento nos anais do Senado. Muito obrigada.